Boa noite, Carmen. Vamos lá. Pai, como agir no dia a dia? Se não é para agir, como mudar essa hipocrisia humana?
Você não pode mudar a sua forma de agir. O que você pode é mudar a sua, o seu estado de pilitô enquanto age. Você pode fazer um machão, não sentir culpa e não culpar ninguém. Mas você não pode mudar a ação, porque a ação que você pratica faz parte do karma do outro. Você não faz nada sozinha, tudo que você faz é para alguém. E o que você tem que fazer para alguém, você não pode mudar, porque senão aquele alguém não teria o seu próprio karma. Então você não pode mudar o que fazer, mas você pode mudar-se enquanto está fazendo. Eu estou dizendo que ela está errada. Eu estou dizendo, mas eu não vou acreditar nisso. Não vou entrar nessa, não vou ficar com a raiva dela, não vou brigar com ela. É isso, mudar-se por dentro, não por fora. Aliás, o próprio nome é forma íntima. É forma de dentro. E vocês querem mudar o mundo e não dentro de vocês. Quer acabar com a hipocrisia? Precisa reformar-se internamente.
Carne ainda. Pai, mas se não podemos fazer nada, por que cumprimentar o inimigo? Por que acabar com a hipocrisia se não podemos ajudar em nada a evolução espiritual? De que adianta essas ações? Por favor, ajude-nos nesses esclarecimentos.
Azudo. De não, vocês não podem fazer nada. Aliás, nem essa mudança interior vocês podem fazer. Mas eu estou falando com os seres humanos que acham que podem. Então, se você acha que pode fazer alguma coisa, o que você tem que fazer é isso. A mudança interior. Agora, quando você for fazer, não vá pensando que vai conseguir fazer. Por quê? Porque se for pensando que vai conseguir fazer, pode ser que não aconteça, aí você vai sofrer, porque vai se acusar. Agora tem mais uma coisa. Se você também não for pensando que tem que fazer, for pensando que deve, que é obrigado a fazer, é o seu jeito de ser. Ninguém vai lhe mudar. Vocês têm que aprender uma coisa. Você tem que viver bem com você. Você tem que se amar. E se amar não é amar um protótipo de você que você cria. Ah, eu vou me amar quando eu for assim, quando eu for achado, quando eu for assado. Não, é amar-se do jeito que é. Se você é rancorosa, ame-se no seu rancor. Se você é hipócrita, ame-se na sua hipocrisia. Volto a repetir para as pessoas que não ouviram a semana passada, eu deixei bem claro, de muitas vezes eu preciso falar de forma diferente do que eu já falei antes, porque são as de pessoa cada uma está no seu nível. Então é pota chai, de acordo com o que a pessoa precisa ouvir. Ah, eu sei que tudo isso é vale Deus causa primária, que ninguém vai fazer, mas não se preocupe com isso.
Cap Megadron. Pai Joaquim, está acontecendo muita coisa comigo, coisas que eu nem imaginava que aconteceriam. Eu estou caminhando e quero ver aonde esse filme chato vai me levar. Mas ultimamente qualquer resposta me leva a uma pergunta. Então não estou mais me preocupando com os rumos, ou bom ou ruim, ou ter que decidir isso ou aquilo. Me sinto melhor assim, não sei explicar.
Que bom! Sabe como é que é a melhor forma de navegar? É quando você não tem leme, não tem vela e nem tem de remo. Desça o barco, seguir a correnteza. Aliás, ele vai seguir de qualquer jeito.
MG Couto. E quando são os filhos que nos impõem? Aí eu tenho que agir com energia? E aí, como agir?
Adianta você agir com energia, Oxê? O filho lhe impõe alguma coisa. Você vai fazer ou deixar de fazer. Qual o problema? Vamos tirar até um fio. Mas o seu amigo do lado lhe impõe, você vai criticá-lo? Você vai acusá-lo? Se você tem que amá-lo? Você tem que amá-lo, mas não amá-la ele, pessoa física. Você tem que amar ao que ele é, ao que ele faz. De um dia me pediram assim, Joaquim, me dê uma dica de como eu afastar o mal olhado sobre a minha casa. Eu disse, vou lhe dar uma que não falha nunca. Ame quem está jogando o mal olhado, mas principalmente, ame o mal olhado que jogam para você. Porque você deve amá-la tudo. Não é só algumas coisas ou algumas pessoas. É amá-la a pessoa como ela é. Então, se é filho ou se é amigo e quer lhe impor, você deve amá-la a pessoa e você deve amá-la em posição. Agora, mas aí ele não evolui, isso é problema dele. Você não tem que fazer evolução de ninguém, você tem que fazer a sua. Você é que quer, você é que está preocupado com isso. Eu sempre disse isso, ninguém é obrigado a fazer nada. De nem evoluir espiritualmente. Porque vocês acreditam que tem o livre-arbítrio da ação. Se você acredita que tem o livre-arbítrio da ação, você quer mudar a ação dos outros? Ele também tem o livre-arbítrio, a livre opção de agir, segundo o seu entendimento. Você quer ter, mas não quer dar a ele o direito dele exercer o que você quer para você? Aliás, essa, como diz o Espírito da Verdade, é a maior caridade. Dá ao outro direito, dá ao outro o que você quer para você. Se você quer ter a liberdade de agir e fazer qualquer coisa, você tem que dar ao outro a liberdade de agir. Mesmo que seja contra você. Ficou claro? E aí está a hipocrisia. Vocês lutam para ter o direito de agir, mas não dão ao próximo o direito de agir. Isso não é hipocrisia? Só porque vai contra você? Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra. O problema é que Deus não é por você. Ou melhor, você não acha que Deus é por você.
Eu queria aproveitar o gancho que o pai Joaquim deu aqui e dar um testemunho. Eu tenho um filho de 18 anos. E ele vai prestar vestibular agora. E acho que faz dois, três finais de semana atrás, eu sentei e estou conversando com ele, perguntando quais as faculdades que ele tinha feito as inscrições para prestar o vestibular. Ele tinha escolhido 3. E aí eu comecei a discutir com ele, falei, onde você imagina que você é 3? Tem que fazer umas 7, 8, para você ter mais chances, para você ter uma oportunidade. E eu, até o clima foi assim meio que subindo, que eu falei, não, você não pode fazer só 3. Quando a minha ficha caiu, e foi naquele exato momento que eu estava conversando com ele, eu falei, pô, para. Ele tem que decidir. O que eu quero mandar nele? No mesmo momento eu falei, olha, desculpa, faz o que você achar melhor para você. E aqui eu não estou querendo impor nada. Aquilo me deu um bem tão grande, um relaxamento, foi até prazeroso, que eu falei, nossa, eu não tenho mais que fazer isso. Se eu tivesse escutado isso antes, lá no começo da educação, não impor tantas coisas, porque a mãe não tem o conhecimento que nós temos aqui, ela ainda quer impor, quer fazer, enfim, e também tem que deixá-la, porque tá nas provas delas e eu não posso mudar nada. Mas quando minha ficha caiu, eu falei, não tem que fazer isso. Ele é que tem que decidir. A vida é dele. Se ele acha que ele vai fazer 3, tá ótimo. Se ele quer fazer 8, também tá ótimo. Então, só queria passar esse testemunho. E pela a tranquilidade, a satisfação que eu tive na hora. Que pra mim foi importante.
De quem frequenta a tal da Lita aí, né, isso? De pecha este pra colocar de novo o filme que eles já colocou sobre controle. Pra vocês verem como o ser humano é controlador.
O filme chama-se Instintos. Tá? Instinto, desculpa. E o filme é excelente, eu assisti. Vocês acham que vocês conseguem controlar alguma coisa? Assistam esse filme. Pai, o Marco Max manda um salve pro senhor. Outro pra você, Marcão. Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta aqui em cima. Davi. Pai Joaquim, o que toda uma vida de provas para o espírito pode acrescentar ao mesmo?
Isso está no livro dos espíritos. O espírito vive uma encarnação, fazendo provas, para aproximar-se de Deus e com isso viver a felicidade que Pai tem prometido. O que o espírito ganha, com a elevação espiritual, não é sabedoria, não é posição na hierarquia espiritual, mas simplesmente a consciência de viver a felicidade que o Pai tem prometido aos seus filhos. Olha, eu aliás, da próxima vez que nós for falar, eu vou te falar uma coisa interessante. Nós vamos conversar uma coisa interessante sobre elevação espiritual. De a maioria das pessoas que busca a tal da elevação espiritual, diz que busca, desconhece duas coisas fundamentais para conseguir o seu intento. Sabe qual é? Saber aonde está e saber onde vai chegar. Como é que vocês buscam elevação espiritual se vocês não sabem nem o que vai acontecer com vocês quando for elevado espiritualmente? Pode ser que muitos acesa e nem sabe o que é, porque não sabe o que é ser elevado espiritualmente. Que é o que vocês me falou, o que que o espírito ganha com a elevação espiritual? Para fazer uma reforma íntima, para fazer uma elevação espiritual, você precisa saber onde você está e aonde precisa chegar. Porque eu nunca vi ninguém caminhar sem saber aonde está e onde quer ir. Só maluco que sai pela rua sem saber. Como é que vai conseguir fazer alguma coisa se você não sabe o caminho que tem para ser percorrido? Na próxima semana nós vamos falar dessa elevação espiritual.
Thelma. Joaquim, posso ajudar? Desculpa, gente. O Messias Aguiar. Pai, Joaquim, como deixar pai, mãe, filhos se isso seria fazer um mal para eles?
Lá vai vocês de novo para a parte física. Sair de casa, abandonar, botar o pai e a mãe no asilo. Não é isso que eu estou falando. Abandonar pai e mãe é não ter dentro de si o sentimento de ser filho. É você lidar com o seu pai e com a sua mãe, não na posição de filho, mas na posição de irmão espiritual. Lidar mentalmente, lidar por dentro. Sabe, pode falar mal de todas as mulheres, menos da sua mãe. Por quê? Ela também não é mulher? Ah, não, a minha mãe não. Ô, Cheaça que nasceu de cegonha. É preciso acabar com esse sentimento de filiação. E é isso que o Cristo ensina. Não é abandonar fisicamente, não é puxar de casa. É você conviver com o seu pai, com a sua mãe, como você convive com o seu inimigo. Isso está no livro dos espíritos. O Kardec pergunta ao espírito da verdade. Dizem que a doutrina espírita quer acabar com a família. Isso é verdade? E o Espírito da Verdade diz, não. A doutrina espírita não quer acabar com a família. Pelo contrário, ela quer estender a sua família para que os seus escravos e os seus senhores também façam parte dela. Ou seja, para que você ame um subalterno ou um superior como se fosse seu pai e sua mãe. Isso é abandonar pai e mãe. Isso é abandonar filhos. É não sentir-se pai, não sentir-se dono, não sentir que tem obrigação com, de querer dominar porque eu sou o pai, eu tenho que falar, ele tem que me ouvir. É isso que o Cristo ensina. Ele não fala em achões. Até porque se falasse, ele foi o primeiro a abandonar a mãe, né? Ele largou a mãe lá e saiu pelo mundo. A mãe que quisesse que fosse atrás dele.